Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, de toda a região, mas principalmente a minha querida Itambaracá.
Ô, Amarildo, nós estamos chegando ao final. Claro que ainda nós vamos fazer depois um balanço de tudo isso e conquistar a questão Itambaracá, as situações, obras, os trabalhos que estão sendo feitos lá.
Ô, Sandro, graças a Deus a gente tem bastante projeto, né? Estamos correndo atrás de recursos. Temos conseguido muitos recursos para Itambaracá. É que, como eu disse para você, eu gosto mais de divulgar a hora que está os convênios assinados, tudo certinho. Mas nós estamos a todo vapor lá. Acho que acredito que em torno de 20 ou 20 e poucos projetos em andamento, né? Com a equipe nossa de engenheiros fazendo esses projetos. E muitos nós vamos entregar. Já entregamos alguns, outros agora até dia 28 de novembro. E eu espero aí que o ano que vem possa pipocar muitas obras lá em Itambaracá, se Deus
Bom,
quiser.
Bom, você disse que não gosta muito de levantar, né? Deixar na expectativa, que eu acho que é o correto também, mas esses projetos que você está levantando, tem um de suma importância que você poderia antecipar para a gente, que seria? Porque as pessoas ficam aí na expectativa, Itambaracá para geração de emprego, casa popular, né? Que as pessoas querem sua casinha. Tem alguma Sim. coisa dentro disso, Amarildo?
É, em termos de casa popular, nós conseguimos 10 casas populares, essa é para baixa renda, né? É um programa do governo estadual chamado Casa Fácil, é para baixa renda mesmo e não tem mensalidade, né?
Sim.
Então, mas são aquelas pessoas mesmo que não têm renda nenhuma.
Vulnerabilidade absoluta.
Vulnerabilidade absoluta, né? Depois vai ver os critérios aí, né, pela COAPAR, né? Na escolha das famílias. E nós já temos garantido também mais 50 casas. E essa já é para dois salários, três salários. Ainda não tenho ainda
a renda fixa
os critérios aí, mas é para renda um pouquinho maior, né? E nós estamos regularizando o terreno. Para você ver, rapaz, hoje é uma burocracia muito grande. Só para regularizar aquele terreno lá, nós temos que fazer levantamento altimétrico, plano altimétrico, sondagem, percolação. É um monte de coisa que tem que fazer. Eu acredito que nós vamos gastar só ali uns 40 mil reais só para regularizar o terreno.
Só para fazer, para tentar só deixar certo para fazer.
Para tentar deixar certo para a gente depois conseguir, né, construir essas casas tão esperadas e tão sonhadas, né, pela população de Itambaracá.
E a dificuldade que todas as prefeituras estão enfrentando, acho que não acredito que vocês também estejam enfrentando. Vão conseguir levantar todos esses projetos até o dia 28, que é o prazo final?
Eu acredito que a maioria, sim, deve ser levantado. É, mesmo que não apresente até o dia 28, não quer dizer que não vai ser aprovado. Ele vai ser aprovado, né? Só que, de repente, pode ter uma contrapartida,
né?
Mas nós estamos trabalhando todo vapor lá para apresentar até dia 28.
Tá certo. Amarildo, tem um assunto que eu não sei se você quer comentar alguma coisa. Qual que é a real situação lá do hospital da cidade de Itambaracá? Houve uns burburinhos, umas conversas aí pela internet. Você gostaria de falar sobre isso?
Isso, saíam umas conversas aí e às vezes as pessoas jogam no ventilador e deixam o pau quebrar, né? Mas vamos. Aí eu sentei com o Elvio essa semana e pedi para ele passar para mim um relatório do que o hospital gasta, né, por mês. É que eles falaram, a prefeitura passou 2 milhões e 450 mil para o hospital, e onde foi esse dinheiro? Mas onde foi? Nós temos despesas do dia a dia lá do hospital, despesas mensais, né?
E hoje o hospital, ele é administrado pela prefeitura, Amarildo?
Ele é, hoje sim, ele é formado por um conselho, mas ele está com uma intervenção, já desde o mandato passado, e por enquanto está em intervenção ainda do município.
Certo.
E só vou passar aqui, aí o Everton me passou uma relação aqui. Ô, Sandro, então vamos lá, ó, despesa mensal do hospital, essa é a despesa que praticamente todo mês, varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas normalmente essa é a despesa aqui. Folha de pagamento, R$92 mil, férias de funcionários, em torno de 7, 8 mil reais por mês, que todo mês, como é bastante funcionário, todo mês tem um ou dois...
Um que saem de férias.
De férias.
Isso inclui o terço de férias e também...
Isso. Fundo de garantia, mensal, em torno de 10, 11 mil reais. INSS, em torno de 13, 14 mil reais. Plantão médico, 99.900. Então, praticamente, é só a folha de plantão médico é 100 mil reais. Se você pega mais 100 mil de funcionário e 100 mil de plantão, só aí já dá 200 mil reais por mês. Fornecedores, gira aí em torno de uns 10 mil reais por mês. que é fornecedor? É uma empresa que recolhe o lixo, é a manutenção das máquinas, do ar-condicionado, tem a empresa que faz a contabilidade, tem a internet, né? Então são vários itens aqui que dá mais ou menos 9, 10 mil reais por mês. Mercado gasta em torno de 5, 6 mil reais. Oxigênio, em torno de 4, 5 mil reais por mês de oxigênio. Medicamentos, mais ou menos 7, 8 mil reais por mês. Produto de limpeza, em torno de 2, 3 mil reais. Nós temos um parcelamento lá do INSS. Esse ano tinha uma dívida lá de INSS, nós fizemos um parcelamento, porque com o parcelamento você tem lá o certificado da assistência social que você não paga o INSS patronal. Então nós fomos obrigados a parcelar isso aí para depois não ter essa dívida lá do INSS patronal. Então esse parcelamento, 12 mil reais. Pequenas cirurgias. Pequenas cirurgias esse ano nós fizemos um contrato com a médica lá e ela faz essas pequenas cirurgias, verruga, essas coisinhas pequenas, ela faz no hospital. Começou esse ano. Então aí depende muito do mês. Tem mês que 5, 6, 7 mil reais, né? Aí tem uma ação trabalhista lá que é antiga essa ação trabalhista e nós fizemos um acordo lá, vai dar 10 mil reais por mês. Se não me engano é 14, 15 meses de 10 mil. Tomografia e raio-x, que são os internados, lá, os pessoal que é atendido lá e tem que fazer tomografia e raio-x, a gente manda para fora e o hospital paga, em torno de 8, 9 mil reais por mês. Exames laboratoriais, 1.500, 2 mil reais por mês. Rescisão trabalhista, 6 mil reais. Nesse último mês teve uma rescisão de 6 mil reais. E a multa do Fundo de Garantia, 11 mil reais. Então aqui deu 300 mil reais.
Certo. Essa despesa é desse mês.
Despesa de um mês.
De um mês.
Normalmente.
Variam, né?
Varia de 290, 300, 310 mil reais por mês. Então, onde que está os 2.400? 2 milhões e 400? Está aqui. Está nessas despesas.
Se fazer o cálculo, está faltando ainda, né?
Folha de pagamento, fundo de garantia, manutenção do hospital, INSS, PASEP. Então tem um monte de coisas aqui, todos esses itens aqui que dá mais ou menos 290, 300 mil reais por mês. Se você pega 10 meses aí que nós já estamos...
Na prefeito?
11º mês.
Isso.
10 meses para trás, então já dá mais ou menos 3 milhões de reais. Então, só que as pessoas jogam no ar como se fosse, tivesse desviado 2 milhões e 450 mil reais. Na verdade, não é. Na verdade, esse é o gasto do hospital. Nós estamos passando em cima do gasto do hospital. Então, chega no começo do mês, o diretor lá passa, nós vamos ter uma despesa de tantos mil. Eu só passo em cima da despesa que ele me passa. Não passa recurso a mais para sobrar, não. Então... essa conversa de 2 milhões e 450 de desvio não existe. Esse é o gasto do hospital mesmo.
Amarildo, não poderia ser feito essa prestação de contas aos vereadores lá da Câmara ou é feito já?
Foi mandado a prestação de contas para os vereadores e tem a prestação de contas para o controle interno. Isso no final do ano, Sandro? Tem a prestação de contas para o Tribunal de Contas. Então, só se for um doido para desviar 2 milhões... Quer dizer, na verdade,
ainda mais de um
tem.
Hospital, né?
De um saúde. Hospital, sendo que tem prestação de contas do controle interno, tem prestação de contas para o Tribunal de Contas, né? Então, é uma coisa bem séria, não é brincadeira, não. Hoje, o Tribunal de Contas ele acompanha de perto, nós temos a Câmara de Vereadores também, que tem todo, né, todo o poder...
É pago para fiscalizar, né?
Também, sim. Então, não existe desvio, existe uma despesa mensal em torno de 290, 300 mil reais.
E esse repasse você faz todo ano? Esse 2 milhões e 400 mil, você faz esse repasse, dividido, fracionado por todos os meses, seria isso?
É mais ou menos 290, 300 mil reais por mês.
Você passa todo mês para essas despesas aí.
Essas despesas aqui.
Então não vai dar 2 milhões e 400,
vai passar 3 milhões.
Se for nessa média, dá 3 milhões e 600 mil, né?
Para você ver aqui, só plantão médico é 100 mil reais.
Não, eu estou só explicando porque às vezes a pessoa está nos ouvindo aí e às vezes né, não vai, sim. Ela não simila esse nosso cálculo, não entende, só para ter uma ideia do que é esse investimento com a saúde lá.
Você pega os principais, folha de pagamento, INSS e plantão médico, já dá mais ou menos 240 mil, 250 mil reais por mês. Então não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, né?
Certo, dentro desse assunto.
E é uma despesa que você tem que repassar, senão o hospital não funciona. E 90%, 95% do hospital, eles são recursos repassados pelo município.
E com esse investimento é suficiente, Amarildo, como que está a saúde lá em Tambaracá?
O hospital, foi bom você ter comentado, porque falaram lá que estava faltando soro, está faltando isso, aquilo, e realmente é uma inverdade. Conversei com o Everton, falei, Everton, como está a situação lá?
O Everton é quem está administrando hoje?
É o interventor hoje.
Interventor.
Então ele falou, Mario, não falta, nunca, nesses 10 meses nossos, nunca faltou um médico, nunca faltou soro, nunca faltou nada. Nenhuma agulha nesses 10 meses e pouco não faltou no hospital. Então está tudo redondinho, funcionamento perfeito.
E a gente sabe que a saúde em muitos municípios anda capengando, né? Não é a situação lá de Tambaracá.
Você sabe que hoje, por exemplo, a saúde e a educação, ela toma mais ou menos 55%, 54%, 55% de toda a receita do município. A saúde realmente é muito dispendiosa. A gente, só lá no Sisnop, nós pagamos mais de 100 mil reais por mês. Então, e 300 mil para o hospital, mais 120 mais ou menos para o Sisnop. Você vê aí que mais a folha de pagamento, depois que a folha de pagamento também é alta, tem muitos funcionários na saúde também. E depois é medicamento, exames, consultas. Então a despesa da saúde realmente é alta.
E como fazer uma programação, já que nós não temos ainda essa certeza? Porque hoje nós falamos uma matéria de que outros carros, o Paraná tem aumentado emplacamento, que isso pode também gerar rendas, mas só que vai cair um pouquinho a contribuição do governo devido a essa diminuição no valor do IPVA do carro. Como você vê esse planejamento para o ano 2026, se caso caia essa entrada, Amarildo?
Sandro, complicado. A princípio, a gente acha que nós vamos perder aí uns 400 mil reais de IPVA o ano que vem. É uma suposição, né? Porque não sei se vai aumentar o emplacamento. Em Tambaracá, acho que é difícil aumentar o emplacamento.
Ah, mas a nível paranaense aumenta, né?
A nível de Paraná, sim. Mas aí, o que vem para Itambaracá é 50% dos veículos de Itambaracá. É. Então, não sei se vai ter algum aumento. Então, eu acredito que deve ter aí uma perca de receita em torno de 400 mil reais.
Certo. Fizeram uma pergunta ali, eu não sei se essa pergunta da praça, não sei se é a respeito dos enfeites natalinos, pediu para a gente perguntar sobre a praça.
Sobre enfeite, a gente deve começar agora, finalzinho de novembro, começo de dezembro, já começa o enfeite.
E um prazo para terminar? É rápido, Amarildo?
Uma semana, uns 10 dias, eu acredito.
Amarildo, e a questão da comemoração dos 70 anos da cidade de Itambaracá, alguma programação que o município estará fazendo em comemoração?
Nós estamos vendo algumas coisas lá. Por enquanto, certo, nós temos um show no dia 29, lá na praça de Itambaracá. E estamos vendo algumas outras coisas também, mas aí não tem ainda uma
no
programação.
No dia 30 vai ter um show, né?
Dia 29.
No dia 29.
29, que é a véspera, vai ser no sábado, né?
Lá na praça mesmo?
Na praça mesmo.
Certo.
Nós estamos fechando aí a programação aí para divulgar para a população.
Ali, há uma pergunta também, prefeito, sobre a estrada da Água do Cedro. Se tem como fazer alguma coisa lá que está sem condições. Ainda mais com essa chuvarada que teve agora, né?
Sim, mesmo. A estrada nossa estava até mais, estava razoável, né? Agora com essa chuva já deu uma piorada em algumas estradas aí. E aí nós pretendemos, o ano que vem, né? Com a liberação da pedreira, que infelizmente ainda não liberou, a gente consiga fazer cascalhamento em algumas estradas ali. Eu acho que vai dar para fazer o município inteiro, mas primeiro você tem que pegar aquelas prioridades, aquelas que estão em piores condições, né?
E essa previsão é só para o ano que vem?
Para o ano que vem.
Agora, para fazer um paliativo,
algum retoque, sim. Algum paliativo a gente
aí
pode fazer esse
feito,
ano, sim.
Já pode ser feito também,
sim. Esse mês, né, nós tivemos algumas procuras, mas a chuvarada acabou atrapalhando nessa parte. E agora, só que nós temos que dar graças a Deus que a chuva abençoada que vem na nossa região, né? E a gente estava precisando muito. Hoje, a gente passa ali no Rio Cinza, ali vê o rio, as pedras já tudo coberta, fica feliz, porque nós passamos aí, acho que uns 90 dias, 100 dias aí sem chuva. Uma tristeza enorme, né? Tivemos, então, embarcado 3 quebras de safra já em sequência. Então, o produtor está com o bico aberto aí. E tem que rezar
foi
muito
aberto pra... situação de emergência, né? De calamidade também, não foi? De emergência híbrida.
Eu decretei estado de calamidade pública esse ano lá. Isso. Porque são três safras seguidas de quebra e isso atrapalha muito, né? O agricultor está descapitalizado, né? E essa chuva, graças a Deus, veio, deu ânimo para o agricultor novamente e nós temos esperança de ter uma grande safra esse ano aí, se Deus quiser.
Sobre a questão das estradas, as pessoas que queiram essa melhoria, devem procurar a ouvidoria ou vai direto na secretaria?
Não, só dá o nome na secretaria lá.
Na própria secretaria, né?
A gente já está fazendo.
Então, pessoal aí da Grucero, só dá o Sebastião aí, ó, só dá uma passadinha lá e avisa o galego, esse o galego ano, já coloca, né?
É o Paulo.
Esse ano, essa semana estava a máquina lá para a Grucero, o rolo, não sei onde que estava lá. A máquina e o rolo também, estava ajeitando
já as estradas. Já estava dando melhorada.
Sim. Água do Céu do Bela Vista, não sei bem.
Ô, prefeito, às vezes quando a gente cobra, a gente também tem que falar o que as pessoas falam ali, né? O hospital está de parabéns, que é o caso da Juliana. Falou, ó, nunca faltou nada, só tem a agradecer. Toda vez o lá, médico está 24 horas à disposição da população.
24 horas. Tem algumas pessoas que falam para... tentar atrapalhar e denegrir a imagem da administração, mas não ficou um minuto sem médico... às vezes nós temos acho que 7, 8 médicos lá que fazem o revezamento, às vezes, e tem um médico clínico lá que organiza tudo, então não faltou médico, não falta remédio, graças a Deus o atendimento nosso é bom. As pessoas que moram fora, que às vezes vêm para Itabaracá e precisam ser atendido ali, elogia muito o atendimento do nosso hospital, então nós queremos agradecer lá todo o corpo clínico lá do hospital, todos os funcionários do hospital, né? Os médicos, o pessoal da limpeza, cozinha, a contabilidade, a administração, ali a recepção, pelo trabalho que vem executando lá. E isso daí, a nossa população merece, né? Esse atendimento aí, a gente sempre cobra deles e atendo com muito carinho, com dedicação, porque a gente sabe quando a pessoa procura o hospital é um momento aí... De dor, de angústia, aí você já não está bem. Então, se você for mal atendido, né? Então, a gente cobra aí um atendimento bom de todo mundo.
Bom, Amarildo, a falta de experiência não é porque você já foi 2 vezes prefeito da cidade de Itabaracá, é seu terceiro mandato, se eu não estiver equivocado, né?
Terceiro.
E também esteve junto com o seu sogro do seu Macir, também você trabalhou junto com
ele. Seu Macir,
né?
Foi vice do seu Macir. Eu fui funcionário da prefeitura, entre funcionário. Vice e 3 mandados de prefeito, deu quase 30 anos.
Então, a gente, experiência é o que não
sempre
falta.
Sempre dentro,
né?
Da prefeitura, e às vezes sabe uma conversa, o prefeito isso, dizia isso. Graças a Deus, eu nunca precisei de dinheiro.
Eu sou o Márcio, é sogro do
Sérgio. Não, é meu
sogro. Você foi vice dele, verdade.
Fui vice dele. E graças a Deus, eu nunca precisei de dinheiro da prefeitura e nem vou precisar. Eu quero dinheiro, meu salário, ainda assim mesmo a gente acaba gastando tudo com o povo aí.
Antes de você fechar aí, a Água dos Patos também agradece, o hospital está 10, está tudo ali, o pessoal que queira ver. E a Cleusa acho que falou que a patroa estava, as máquinas estavam...
O rolo estava na Bela Vista.
Eu respondi,
mas devia estar atendendo outras pessoas também, né?
E ela é lá do Água do Cedro também, né?
Então acho que está ali pertinho,
Então já fica mais fácil para dar uma passada por lá, não, também, né, marido?
Sim. Uma coisa que eu queria comentar, o Sandro, algumas pessoas maldosas, ela fala, mas a cidade está tudo esburacada e não sei o quê. Não tem condições de andar, e realmente tá. Esses dias nós fizemos um levantamento, peguei o engenheiro, lá o secretário de obras, andamos toda a cidade, realmente a maioria das ruas estão esburacadas. Só que 99% desse buraco é coisa antiga, não é desse ano, né? Então... se não foi feita uma manutenção lá atrás, infelizmente os buracos vão crescendo.
Só tende a aumentar.
Ele só tende a aumentar. E nós estamos trabalhando para isso. Nós temos já estamos fazendo um projeto, já consegui junto ao governo 4 milhões de reais para fazer o recap dentro da cidade de Itabaracá. Temos mais 1 milhão de reais para fazer recap no bairro Raul Marinho e São Joaquim do Pontal. Consegui mais 3 milhões de reais para fazer asfalto nas ruas do São Joaquim do Pontal, aquelas ruas que não tem asfalto.
Então,
vai asfaltar. São Joaquim do Pontal não vai ficar com todas as ruas asfaltadas e as outras recapeadas. Consegui mais de 2 milhões de reais fazer asfalto dentro da Vila Rural também. Então, só de asfalto e recape, mais de 10 milhões de reais que nós conseguimos junto ao governo. E agora nós estamos fazendo o projeto e correndo para entregar o projeto a tempo. Então, Eu assustei, porque São Joaquim do Pontal, Raul Marinho e Itambaracá dá mais ou menos 90 mil reais, 90 mil metros quadrados de buraco. É muita coisa, né? Para uma cidade pequena, realmente assusta a gente. E mais, se Deus quiser, grande parte a gente vai fazer agora com esse recurso do governo estadual.
Tá certo.
Acredito que não sai esse ano ainda, né? Porque até o...
Ah, sim.
Vamos entregar até dia 28.
E ainda tem um prazo curto.
O governo vai analisar tudo, então...
E tem um prazo curto ano que vem também, né? Porque ano de eleição tem que ter um prazo para tudo lá.
Sim.
Mas esses 30 anos também que o Amarildo está ali na frente da propriedade de Itambaracá, já está bem escolado também, essas conversas também não influenciam nada. Porque
não, a gente...
Se você está na situação hoje, tem reclamação. Se entrar um outro, também vai ter. Então, e aí vai.
Sempre vai ter. E eu sei da... Eu deito à noite no travesseiro e durmo tranquilo. Porque eu sei da minha honestidade, sei do dever que eu tenho com a população de Itambaracá, né? A gente tem um dever. Se Deus permitiu que eu fosse prefeito 3 vezes, é porque tem coisas boas para acontecer.
E né? Sabe das possibilidades e também,
sabe,
né, mas
possibilidades.
Não tem como dar o passo maior que a perna, né?
Então, muita gente usa de politicagem para tentar denegrir, mas eu estou tranquilo, eu sempre coloco Deus à frente e a gente vai seguindo devagarzinho, enquanto... E está com o Marcelo Gossantra, enquanto os outros falam, nós estamos fazendo projeto, nós estamos trabalhando pela cidade de Itambaracá. Ah, a administração é perfeita? Não.
Ninguém
acho que é muito difícil você ter uma administração perfeita, porque o recurso ele é insuficiente. Hoje, por exemplo, a lei ela exige que o município gaste 15% em saúde. Se eu gastar 15%, a população fica míngua, não tem remédio, não tem exame, não tem consulta, não tem nada. Então a gente gasta 30%, gasta o dobro do que... Aí... Mas e daí, esses outros 15%? Nós temos tirado da agricultura, nós temos tirado do esporte, tem tirado da assistência social, da cultura, de outras secretarias.
Tirando daquilo que pode esperar.
Ah, mas vamos ter que fazer cascalhamento no município inteiro. Temos e vamos fazer, se Deus quiser, mas devagar. Por quê? Porque eu estou usando alguma parte desse recurso para a saúde. A saúde é a primeira linha. A saúde não espera, ela tem que acontecer.
Ela é prioridade.
Ela é prioridade, tem que ser prioridade em todas as administrações. Então, infelizmente, às vezes, faltam em algumas áreas para a gente cobrir a saúde. A educação também é uma área que dispensa muito recurso, também é um dispêndio de recurso grande também. Só as duas secretarias são quase 60% da arrecadação. Eu quero, infelizmente eu não consegui, eu ia pedir para a secretaria fazer um levantamento da conta Fundeb para ir passar para os professores, mas não consegui pegar, mas eu quero vir um outro dia aqui para a gente falar do Fundeb, que é um recurso dos professores, que muita gente está falando que tem dinheiro na conta, está sobrando dinheiro e eu não estou dando aumento. Na verdade eu dei aumento esse ano acima do piso, o piso acho que era 5 e pouco, eu dei 7,5. Existe uma defasagem do salário dos professores. Mas esse ano nós já conseguimos 2,5%, acho que uns 2,5%, 3% a mais. E devagar nós vamos dando vamos repor essa perda salarial. Mas não só o dinheiro da conta. O dinheiro da conta do Fundeb está dando para pagar somente o salário do professor. Mesmo que sobrar, Navarro, no final do ano eu tenho que devolver.
Uhum.
A conta Fundeb ela tem que zerar. Então o município não tem condições de pegar 1 centavo e colocar em outra conta. Essa é sagrada. Se eu tirar 1 centavo dessa conta e colocar em outra conta, o tribunal desaprova a minha conta. Aí eu estou perdido.
Você falou então, a educação assim. Gasta muito dinheiro e tal. A questão do transporte, não sei se o Sandro já falou isso ou não. Está tranquilo lá também,
transporte
para os alunos?
Transporte tranquilo. A gente só precisa, nós fizemos o pedido, né? Preciso de mais um ônibus aí para ficar legal. Mas tá tranquilo o transporte. Fizemos um pedido de uma quadra coberta para a escola Sebastião Severino também, que... É uma escola nova que não tem quadra e é uma dificuldade para os alunos fazerem
educação física,
ainda mais com esse sol quente, né, que verão. Mas nós fizemos um pedido da quadra e temos esperança de conseguir também.
Aquela que pegou fogo lá, qual que é a situação?
Aquela, foi bom você comentar, que aquela escola lá, ela é um prédio estadual.
Uhum.
E ela foi transferida à escola e ela ficou lá ociosa. Aí nós fizemos um pedido para o governo do estado.
Foi para o município?
Praticamente está pronto já. O governador já assinou, só falta agora a gente pegar o documento e registrar no cartório em Andirá.
Mas então, para continuar como escola ou
não,
a intenção fazer
outra? Infelizmente pegou fogo.
É isso.
O meu projeto seria transformar ela em uma área industrial, um prédio industrial.
Incubadora?
Uma incubadora. São várias salas, cada sala a gente montaria uma pequena empresa.
Boa.
Mas infelizmente pegou fogo e a estrutura agora está abalada e nós vamos ter que, infelizmente, demolir o resto da construção lá. mas já é um... praticamente, acho que esse mês, um mês que vem, a gente já registrando, já vai ser...
Já vindo para o município,
município.
Já começa a melhorar, né?
E aí a gente pretende futuramente fazer alguma obra com ali, tempo, né? Eu ia fazer o CRAS lá, que eu ganhei um CRAS para o município de Tambaracá. Mas como não passou para o município ainda, eu tive que colocar em outro terreno. Mas ali vai ser um terreno ótimo ali para a gente fazer obras ali para o município ali. Terreno bom.
Tá certo. Amarildo, algo mais você quer destacar?
Não, é isso. No momento é isso daí. É só passar para a população de Tambaracá que pode acreditar na gente aí. O trabalho vai continuar sendo feito da melhor maneira possível. É, com muito amor, com muito carinho. Não, a gente não tem esse negócio de despesa absurda, essas coisas. É trabalhar pelo bem da comunidade, trabalhar pelo bem da nossa população e o dever e a obrigação do administrador é isso, melhorar a qualidade de vida da população.